Nós estamos de volta com o nosso programa Simetria. Hoje eu converso com Ilza Andrade. Ela é terapeuta integrativa, é clarividente, filósofa, tem especialização em neuropsicologia e a gente conversa sobre uma terapia que ela utiliza no seu dia a dia, que é a bioconsciencial. Bom, a gente vai conversar por aí. Bom dia, Ilza. Bem-vinda aqui ao nosso Simetria.
Bom dia, Patrícia. É um prazer estar com você.
Então, vamos lá, bioconsciencial, o que é isso?
Essa é uma terapia que foi canalizada por mim, né, com a ajuda da espiritualidade, e é bio, vida, consciência. A terapia tem o objetivo principal de levar as pessoas a viver com mais consciência. Consciência de todas as energias e de todas as dimensões que nos cerca. Então, é uma terapia que trabalha diretamente com a energia sutil, com as outras dimensões e também com a energia física.
Certo. E aí, como é que você utiliza esse no dia a dia, no seu trabalho? Como é um processo de cura? São sessões, como é? Explica pra gente isso, como é que...
É um trabalho, é uma terapia, né, como outra terapia qualquer, né, que a gente faz semanalmente,
Certo.
Atendendo semanalmente, e o objetivo é a dinamização da energia nos chakras. Então, como eu tenho a capacidade de ver as energias, eu percebo a energia da pessoa, onde estão os bloqueios, e a partir daí a gente vai trabalhando para desbloquear essas energias dos chakras. Então, o objetivo principal é a dinamização da energia para fazer a energia voltar a circular normalmente.
E aí, como é que é utilizado isso? É preciso ter algum conhecimento anterior sobre chakra, sobre a
Não.
dimensionalidade do ser humano?
Na verdade, a terapia ela foi desenvolvida por mim, né, através da capacidade de perceber as outras dimensões. Para a pessoa que vai fazer a terapia, que vai se beneficiar da terapia, necessariamente ela não tem que ter esse conhecimento prévio. Se tiver, ótimo. Se não tiver, a gente vai trabalhar a energia, ela vai perceber a energia na hora que estiver sendo feito o trabalho. A energia, assim, embora a gente diga sempre que a energia é sutil, mas essa energia do corpo emocional, dos chakras, ela não é tão sutil quanto a gente imagina, porque a gente pode perceber nitidamente em nosso corpo o movimento dessas energias. Então, mesmo que a pessoa não tenha nenhum conhecimento, ela vai sentir no seu corpo o movimento da energia, né? E aí fica mais fácil da pessoa confiar no trabalho, porque ela percebe o movimento, ela sente o movimento.
E esse desequilíbrio ou bloqueio nos chakras, o que que pode acarretar na vida da gente, na saúde, nas emoções?
Certo. Vou falar só um pouquinho, né, o que são os chakras e como eles funcionam no nosso corpo, porque algumas pessoas que não têm conhecimento para entender um pouco. Então, os chakras, eles fazem parte, eles compõem o corpo emocional, né, que é um corpo mais sutil, corpo das nossas emoções. Ele tem a função de captar as energias, todos os tipos de energia, processar e transmitir para as nossas células, para que a gente tenha um equilíbrio físico, né, uma homeostase em nosso corpo. Então, se um desses chakras, se você tem um aborrecimento, uma contrariedade, alguma coisa desse tipo, você pode causar uma diminuição da rotação desse chakra. Diminuindo a rotação do chakra, vai impedir que a energia chegue em determinados órgãos, certo? Porque todos os chakras, de uma certa forma, os principais, principalmente, os maiores, os mais potentes, eles se conectam às glândulas endócrinas, que secretam os hormônios que a gente precisa para ter uma saúde, uma boa saúde, né? Então, sem esses hormônios, a gente começa a ter alguns problemas. Se esse chakra não funciona direito, o corpo vai começar a sentir, né? Por exemplo, a glândula endócrina, que regula a fome, regula até o apetite sexual, né? Se você não tem, não está produzindo os hormônios adequadamente, isso vai trazer um desequilíbrio físico, né? E se o chakra ele não está funcionando bem, não vai produzir esses hormônios também como deveria produzir. Então, o objetivo é a gente desbloquear o chakra para poder fazer com que o corpo produza o que ele tem que produzir, né? Então, então, o que é que bloqueia, que foi a sua pergunta? O que é que bloqueia? As minhas emoções. Se eu diminuo a frequência energética através das minhas emoções, por exemplo, o medo, a tristeza, a mágoa, né? Todos os sentimentos contrários ao amor, digamos assim, né? Que o amor seria o máximo da vibração. Então, todos esses sentimentos contrários ao amor, a gente vai bloquear, de uma certa forma, os chakras, porque vai diminuir a rotação deles, né? Então, assim, aí se você... Ah, deixa você me perguntar, né? Mas se alguém pergunta... se alguém pergunta... mas todo mundo, ou alguém fala, né? Todo mundo tem esses sentimentos, medo, tristeza, angústia, todo mundo tem esses sentimentos, não é verdade? Em algum momento a gente tem esses tipos de sentimento, mas ter esses sentimentos não significa alimentar esses sentimentos, porque eu posso ficar triste com alguma coisa agora, né? E automaticamente eu procurar algo que me deixe alegre, para que aumente a minha frequência. Se eu consigo fazer isso, eu consigo manter um equilíbrio das minhas energias.
Ilza, e aí, olha, era uma coisa que estava na minha mente, eu estava querendo, que é a questão do medo, né? Eu acho que, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, o medo está muito presente, né? E o medo ele paralisa, ele, literalmente ele paralisa, né? A pessoa que tem medo que não, de tudo, de trocar de um emprego, de sair de um relacionamento que não está legal, mas aí você se mantém, porque você... E o medo de tudo, do dia a dia, né? Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, eu, na minha opinião, dessas emoções, o medo eu acho que é a que mais causa danos, não é? Ou não? A questão é o que você alimenta.
Porque o medo, ele é um sentimento básico. A gente precisa, de uma certa forma, do medo para a preservação da vida, de uma certa forma, né? Porque é o medo o medo em equilíbrio, né? Que vai nos impedir de nos colocarmos em risco em determinada situação. Porque numa situação de medo, né, que mexe diretamente com chakras, o chakra gástrico também, porque mexe com as suprarrenais, que está ligada à adrenalina, né? Porque na hora que eu tenho medo, né, eu libero uma quantidade de adrenalina para o meu corpo, para que eu reaja ou paralise, como você disse. Porque eu posso ter dois movimentos, paralisar, né, ou enfrentar, ou lutar. Ou paralisa ou luta, né? Então, se você fica também, é aquela pessoa que paralisa e não consegue sair do lugar, isso vai ser ruim. Se você também luta, luta, luta o tempo todo, enfrenta tudo também, há um desgaste também, né? Porque assim, você tem que saber quando você pode lutar e quando você pode também parar diante do medo. Por exemplo, nós temos agora a questão da pandemia, do vírus. Nossa Senhora! A energia do nosso planeta, no geral, sofreu uma influência muito grande, diminuiu muito a sua frequência pelo medo. As pessoas tinham medo de morrer, as pessoas tinham medo de pegar o vírus, principalmente o medo de morrer, né? Que é um medo muito forte nas pessoas. E, assim, mas o que a gente precisou fazer nesse momento, realmente, foi parar. Né? O medo fez com que a gente parasse, com que a gente ficasse em casa, com que a gente tivesse todos esses cuidados que a gente está tendo. Né? Não dá para a gente, por exemplo, nesse medo agora da pandemia, sair para enfrentar o vírus, porque a gente não tem como enfrentar esse vírus. Né? Então, é uma questão de sobrevivência. Mas quando você começa a ter um medo patológico, que é um medo de tudo, né? O medo de viver, o medo de ter um trabalho, o medo de mudar, principalmente, que a mudança é uma faz parte da nossa vida, a mudança, né? Tudo na nossa vida é mudança. A gente está mudando o tempo todo. Mas, muitas vezes, por conta do controle, de a gente acreditar que tem controle das coisas quando a gente não tem, né? A gente não tem controle de nada, a gente não quer que as coisas mudem. A gente quer que permaneça daquela forma, porque permanecendo daquela forma, a gente tem a ilusão do controle. Mas a vida em si, ela é movimento o tempo todo, né? Como os chakras também são movimento. Então, tudo que tem movimento tem transformação, tem mudança. A vida é essa mudança constante. Né? A gente está lidando com essa mudança constantemente, embora muitas vezes a gente não perceba. Então, se a gente começa a temer demais as mudanças, isso faz com que a gente bloqueie muito a nossa energia, né? E a gente começa a perder a vida, perder o movimento da vida.
Exato. E essa coisa do controle, não é? Que termina tirando totalmente o equilíbrio interior, não é? Porque, como você falou, gente, a gente não controla nada. Não é? A gente não tem um controle sobre nada. E aceitar isso, eu acho que já é um primeiro passo para você ter uma vida até mais saudável. Não é? Porque se eu não posso ter... Então eu vou mexer no que eu sei que eu posso. Uma boa alimentação, um bom exercício, procurar fazer o melhor que eu posso, né, nas minhas ações do dia a dia. Isso é o que a gente pode fazer, né?
Exatamente.
Não é isso? Agora, Ilza, uma curiosidade, né? Você falou da relação do chakra, de um chakra com uma emoção e com um órgão do corpo, aí no caso das suprarrenais, né? Sim. Todos eles têm essa ligação?
Todos eles têm essa ligação. Todos os chakras, eles se ligam tanto às glândulas, né? Os principais, os que a maioria das pessoas conhece, que são os sete chakras básicos. A maioria das pessoas só conhece mais esses chakras. Nós temos milhões de chakras no nosso corpo. Nosso corpo emocional é como se fosse um céu estrelado. É muito semelhante o nosso corpo emocional com o cosmos, por exemplo. Eu costumo comparar os chakras maiores às galáxias, né? E os pontinhos mais brilhantes às estrelinhas mesmo do céu, que, né, tá tudo lá. Mas, assim, é muito parecido. Né? A gente tem uma semelhança muito grande, o corpo emocional, o corpo físico com a Terra e o corpo emocional com o cosmos no geral, né? E, assim, todos eles se ligam às glândulas, esses principais, né? E aos órgãos físicos também. Porque o sistema emocional, o sistema energético, ele é extremamente parecido com o sistema circulatório. Então, quem conhece o sistema circulatório, praticamente é a mesma coisa. Se você botar um em cima do outro, eles vão se completar perfeitamente, vão se alinhar perfeitamente. Então, assim, só que um vai estar circulando o sangue e o outro a energia. E o sangue não deixa de ser energia, porque tudo é energia. Mas aí o sangue é uma coisa mais física, né? E eu estou falando de uma energia mais sutil, com o corpo emocional. Então, esses chakras, eles se ligam às glândulas, todas as glândulas têm um chakra correspondente. Então, se você pensar, por exemplo, o chakra sexual, ele está relacionado com os ovários, nas mulheres, útero, ovário, toda essa região, e no homem, aos testículos. Então, está sempre relacionado a uma glândula, né? Está sempre ligada a uma glândula. E às vezes tem um chakra, pode tá ligado com duas ou mais glândulas também. Deu para ouvir? Então, a gente tá tendo sempre essa correlação. Energia, né, física com a energia sutil. A gente não tem como separar, na verdade, uma coisa da outra. A gente estuda, fala separadamente por uma questão mais didática. Mas está tudo interligado. O corpo emocional com o corpo físico, tem um intricado, né, entre um e outro. Eles não se separam, de fato. Um interfere no outro, né, o tempo todo, assim. O corpo energético, tudo que acontece no nosso corpo físico é proveniente do nosso corpo emocional. Então, tudo que me acontece emocionalmente, nos chakras, vai interferir, de uma certa forma, no meu corpo físico, na minha saúde, no meu equilíbrio. Não tem como não ser assim.
É, e Ilza, e aí como é que você faz esse trabalho com energia, em posição de mãos? Você usa cristais? Como é que é feito esse trabalho para restaurar esse funcionamento energético?
Quando eu desenvolvi a terapia, quando eu recebi logo a terapia e desenvolvi, normalmente o trabalho era feito sem toque no corpo, era só com a imposição de mãos, né? Com o tempo eu fui percebendo que as pessoas tinham a necessidade de serem tocadas. Então, eu comecei a perceber que tinha alguns pontos, e aí eu recebi esses pontos também espiritualmente, né, que esses pontos se assemelham muito aos pontos da acupuntura. É muito, embora tenha um significado diferente para um e para outro, mas se assemelha muito. E aí, a terapia ela é feita pressionando esses pontos, né, com a respiração, a gente vai tocando nesses pontos, que cada ponto tem um significado, né? E a gente vai tocando, vai liberando essa energia e depois a gente faz a harmonização com a imposição das mãos.
E agora é uma curiosidade minha, né? Você é uma pessoa que estudou filosofia, uma coisa muito racional, né? Tem aí uma ligação também com a neurociência aí, não é? Você também caminhou. E de repente, como é que isso, você lidou com isso? Como foi isso? Você começou a ver a aura das pessoas? Aí, como é essa história aí? Você conta pra gente?
Deixa eu te contar, Patrícia. É interessante porque eu fiz o caminho contrário. Primeiro eu desenvolvi o trabalho, né? Depois de já ter um livro escrito, depois de já estar atuando, trabalhando, eu fui me aperfeiçoando no mundo da terapia. É, então, eu fui estudar a filosofia, eu fui estudar mais, eu vou falar a verdade, né? Eu fui fazer a filosofia porque eu precisava ter um curso superior, porque eu tive um filho especial. Eu tenho um filho especial. E, por conta disso, eu queria fazer alguns cursos para ajudá-lo. Né? E aí, eu fiz a filosofia porque aí eu poderia fazer os cursos que eu queria. Depois eu fui fazer neuropsicologia pela mesma razão, para ajudar o meu filho. Certo? Então, e aí, tudo isso eu dizia que quando eu falava, né, eu vou fazer o curso porque eu preciso ajudar isso. Depois eu vi que todos esses cursos que eu fiz, né, dizendo que era para ele, só fez alicerçar mais o meu trabalho, embasar mais o meu trabalho. Porque aí eu fui percebendo e entendendo muitas coisas que eu vi através da intuição, eu fui vendo na teoria. Os filósofos, por exemplo, quando eu comecei a estudar os filósofos e tudo, o que as pessoas achavam difícil, para mim era extremamente fácil, né? Porque mesmo porque eu nem tinha muito tempo para estudar. Então, assim, eu já tinha esse conhecimento de alguma forma, estava lá, bem, e tinha uma frase, foi interessante, hoje eu até falei no curso, né? Tinha uma frase que eu sempre falo: o mal não é o que me fazem, e sim o que eu possa fazer para alguém. E eu achava que essa frase era minha. Eu tinha certeza que era minha. Quando eu fui estudar filosofia, eu vi que a frase não era minha, a frase é de Sartre.
Nossa!
Eu disse, se ele fosse mais novo que eu ia dizer que ele plagiou de mim, mas como que plagiei dele? Né? Então, assim, os cursos, né, eu fiz um caminho inverso. Quando eu fui fazer os cursos, eu já tinha uma profissão. Eu já tinha lançado livro, eu já tinha andado em vários estados, em várias cidades, né, do Brasil, ministrando e atendendo e mostrando o meu trabalho. Então, a academia só veio alicerçar o trabalho que eu já fazia. Então, foi muito bom. Então, ter estudado filosofia, inclusive, eu sou assim apaixonada pela filosofia. Eu acho que todo mundo deveria estudar filosofia. Ajuda muito, a gente abre muito mais a mente e percebe muita coisa que às vezes a gente, sem a filosofia, a gente não consegue perceber, né? Mas é muito interessante.
Ilza, e essa mediunidade sempre você aflorou em algum determinado momento da sua vida ou você sempre conviveu com isso?
Olha, eu sempre convivi com isso, porque assim, até os 7 anos eu não sabia que as pessoas não viam como eu via.
Nossa.
Eu achava que todo mundo via como eu via. Então, para mim, era natural ver energia, ver outros seres, conversar. Eu achava que isso era normal para todo mundo, né? E aí, com 7 anos, mais ou menos, de 6 para 7 anos, eu estava na fazenda com minhas irmãs e eu vi uma determinada coisa e chamei a atenção, mostrei para elas. Olha que coisa linda e tal. E aí elas uma olharam para a cara da outra assim, como quem disse, o que é que ela está vendo? E aí elas disseram que eu estava vendo fantasma e saíram correndo, gritando para minha avó, né? Que eu estava vendo fantasma. E eu naquela, eu era criança e eu comecei a correr também, dizer que eu estava vendo fantasma. Mas aí a minha avó, que tinha uma sabedoria assim fantástica, né? Ela pediu que, explicou, né, para mim na época, eu pequena, disse: "Olha, são os seus anjos da guarda, estão aqui para lhe proteger. Evite falar para as pessoas, não fale nada para ninguém, porque se você falar, eles vão se afastar de você." Então, a partir daquele momento, eu não falei para ninguém. Eu só vim tocar novamente nesse assunto quando eu estava na adolescência, que eu voltei, comecei a ter alguns sintomas físicos. Aí que eu voltei a falar. Mas até aí eu não falei mais nada para ninguém. E isso me ajudou muito, foi muito bom, né? Ela ter dito isso, porque aí depois, ela bem mais idosa, eu vim saber que ela também via.
Uau!
Eu costumo dizer que mediunidade é uma coisa genética. A mediunidade é genética, ela está no físico, né? Você tem essa capacidade. Alguns têm mais desenvolvidos, outros não, mas todo mundo tem de uma certa forma, né? Mas se sua família já tem algumas pessoas que têm aflorado isso e já trabalha, os descendentes terminam herdando de uma certa forma, né? Essa mediunidade.
E aí você falou num livro, né, que você tem publicado, que fala sobre esse seu trabalho também, Ilza.
Olha, esse livro eu lancei em 95. Em 95 eu lancei esse livro, teve uma boa aceitação, ele fala sobre o chakra, sobre os bloqueios, né, as conexões com o chakra, tudo direitinho, só que esgotou logo e eu não tive mais condição de reeditar o livro, né, por tudo, né, pela vida mesmo, pela correria. E aí eu estou hoje com o livro praticamente pronto, tentando arrumar, mas sem muito tempo para arrumar, né, que é um livro que não será mais o mesmo livro, é um livro mais completo. Com outras informações que naquela época, até pela juventude, eu não tinha tanto.
Uhum. Ilza, e aí você dá cursos, palestras, você faz atendimento?
O curso, esse ano nós estamos com a turma de formação em terapia bioconsciencial, né? Onde a gente faz a formação de terapeutas para trabalhar com essa técnica, a bioconsciencial, né? O curso está sendo online esse ano. Ano que vem provavelmente seja também uma parte online, né? Ainda. Vamos ver como é que vai desenrolar aí a pandemia. É. Mas
a perspectiva é essa, de voltar, não é o presencial. Mas
isso.
Os atendimentos estão sendo presenciais? Como é que você está fazendo, Ilza?
Não, os atendimentos são feitos online também. Eu faço atendimento online. Né? Eu tenho muita facilidade em me projetar, em fazer a projeção. Então, para eu atender, eu não preciso necessariamente estar presente junto com a pessoa. Eu atendo à distância e a pessoa tem todas as sensações do presencial.
Olha, super interessante isso aí. E assim, e em casos de influências extrafísicas, como é que é feito isso? Porque você, claro, você percebe, não é? Quando a coisa.
Inclusive, eu estava conversando com os alunos no curso e eu estava dizendo a eles que o atendimento à distância, você não atende só a pessoa, né? Você atende a pessoa, você faz a limpeza do ambiente e você ainda atende as pessoas que estão no ambiente. Você não atende só a pessoa, não tem como você atender só a pessoa. Quem tiver, você, quando você chega, você tem que fazer a limpeza, né? Fazer todo o trabalho energético. E se tiver, quando você trabalha, faz o trabalho de desbloqueio dos chakras, como você dinamiza a energia, você faz com que a energia vá para uma frequência mais alta, se tiver alguma interferência, você sai do campo, né? Você tira a pessoa daquela frequência da interferência. Porque a interferência, na verdade, é você que está naquela faixa vibratória, né? Então, quando a gente trabalha a energia, a gente faz com que os chakras vibrem mais alto, você sai daquela frequência e passa para outra frequência, o que faz com que desacople, de uma certa forma, a energia doentia que tiver.
É isso, é tudo uma questão de vibração, né? De sintonia.
Tudo é uma questão de vibração. Então, se você está vibrando numa frequência mais baixa, claro que você vai ter interferência. Se você está vibrando numa frequência mais alta, você vai ter, como é que diz? Proteção, né? Você vai se conectar com seres que podem te ajudar.
E infelizmente, já acabou o nosso tempo. Eu gostaria que você, primeiro, agradecer demais esse bate-papo aqui com a gente no Simetria, e gostaria que você deixasse um contato para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, né? Desde já agradeço muito por essa participação. O contato pode me encontrar no canal Bioconsciencial. Nós temos o canal no YouTube Bioconsciencial, a página bioconsciencial também.com, né? Que lá você encontra agenda, se quiser atendimento, tudo. E tem também todos os meus contatos. Tanto no canal Bioconsciencial quanto no Instagram. Bioconsciencial também.
Perfeito. Grata mais uma vez, viu, Ilza?
Obrigada a você, muito obrigada. Foi um prazer grande falar com você.
E para vocês, ouvintes do Simetria, um bom fim de semana e até o próximo sábado com mais um programa.